Nós fizemos, esse grupo de trabalho foi coordenado pelo Ministério da Integração Nacional, pela expertise que o Ministério tem e por ter o único programa direcionado para a faixa de fronteira. Da ação desse grupo de trabalho, gerou este documento que eu apresento aos senhores, bases para uma proposta de desenvolvimento e integração da faixa de fronteira, onde, diante de todos os diagnósticos apontados e estudados pelo país, por parceiros, pelos entes parceiros, de entes federados, governamentais e não governamentais, nós fizemos uma síntese desse diagnóstico e apontamos algumas propostas e algumas ações que precisam ser feitas de imediato na faixa de fronteira, a curto, médio e longo prazo. A ação mais importante, que a gente considera mais importante dentro dos estudos desse grupo de trabalho, foi a criação do modelo de gestão permanente para a faixa de fronteira, porque entendemos que a faixa de fronteira não deve ser trabalhada como uma ação esporádica e pontual, mas sim como um olhar do governo permanente para esse território. E isso foi criado, diante disso, nós apontamos ao presidente a necessidade, então ao presidente Lula à época, a necessidade da criação de uma comissão permanente para o desenvolvimento e a integração da faixa de fronteira. Essa comissão foi criada por meio do decreto, em dezembro instituído esse decreto, em 8 de setembro de 2010. Esse decreto contempla uma comissão permanente formada por 20 órgãos do governo federal que têm ações para a faixa de fronteira. Esses 20 órgãos dialogam também com mais 7 parceiros e outros convidados, e diante desses parceiros, a gente aqui, todos os parceiros que estão aqui, SUFRAMA e o Banco da Amazônia, são parceiros dessa comissão, fazem parte. Essa comissão ela dialoga nos estados com núcleos estaduais, núcleos regionais criados nos estados de fronteira, porque entendemos que, e muitas das vezes, as ações federais elas estão diretamente ligadas aos municípios, muitas vezes, deixando o estado à margem de algumas ações. Isso foi diagnosticado e nós trouxemos os estados, porque os estados desenvolvem ações importantíssimas na faixa de fronteira. Então, a importância de uma ação consertada e associada entre o governo federal, estadual e municipal e os seus parceiros para atuação nessa faixa de fronteira. Então, nós instalamos essa comissão em abril agora de 2011, foi a instalação. Em junho, nós fizemos a primeira reunião ordinária de trabalho dessa comissão e nós estamos instalando hoje. A secretaria executiva dessa comissão fica e a coordenação dessa comissão fica dentro do Ministério da Integração Nacional, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, ao qual está o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Nós instalamos já o Núcleo Estadual de Fronteira do Estado do Amapá, o Núcleo Regional de Fronteira do Estado do Amapá e o Núcleo Regional de Fronteira do Estado do Rio Grande do Sul. Instalamos agora no mês de julho, do dia 13 de julho do Amapá e no dia 29 de julho do Rio Grande do Sul. Estamos em negociações, articulações, sensibilização e mobilização com os outros 9 estados da federação que fazem fronteira, que são estados fronteiriços, para a instalação dos outros núcleos. Isso já está acontecendo no Amapá, no Acre. Nós estamos já aguardando uma agenda para a instalação do núcleo do Acre. No Amazonas, já tivemos várias reuniões também no Amazonas. Já estamos com o Amazonas quer instalar o núcleo do estado do Amazonas por ocasião da FIAN, em outubro. Nós estamos em negociação com o Pará, com o estado de Roraima, e estamos começando com o estado de Rondônia, no norte, e outros estados do Rio Grande do Sul. Alguns avanços que eu poderia estar já apontando para vocês. Primeiro, nós estamos na comissão de orçamento negociando um descontingenciamento dos recursos destinados aos municípios da faixa de fronteira no orçamento de 2012. Isso é um investimento que aumentaria em quase 80% os investimentos hoje, o investimento hoje orçado para a faixa de fronteira, para os municípios da faixa de fronteira existente hoje para 2012, um aumento de quase 80%. Nós estamos trabalhando junto, vocês viram agora, o lançamento de um plano estratégico de fronteira. É um plano de defesa, segurança e defesa nacional. Diante de resposta do governo federal a combate às várias irregularidades e ilícitos existentes hoje na faixa de fronteira. Então, em resposta, foi aumentado, né, a ação que o governo federal tinha na região de fronteira, e aí com esse plano estratégico de fronteira que envolve os ministérios da Defesa, da Justiça, da Integração, do Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios. Então, agora tivemos agora em Tabatinga, numa operação, a Operação Ágata, que é de defesa do território, onde esteve todos esses ministérios e os países vizinhos, e foi assinado um acordo Brasil-Colômbia para juntos melhorar o contingenciamento e a estrutura de defesa e de desenvolvimento desse território. Bom, entendemos que o problema da faixa de fronteira não é só um problema de defesa, por isso foi criado essa comissão permanente. Essa comissão leva à frente as ações de saúde, de educação, de desenvolvimento, de indústria, de comércio, de meio ambiente, para a faixa de fronteira. Sabemos que só uma ação integrada do governo federal com os entes municipais e estaduais e os parceiros não governamentais em prol do desenvolvimento desse território poderia ter uma ação mais efetiva. Eu queria deixar registrado aqui os senhores o apoio e a prioridade da presidenta Dilma, que em todos os momentos da sua fala e do ministro Fernando Bezerra, todos os momentos das suas falas apontam o território da faixa de fronteira como prioritário. O governo federal está tendo um olhar, junto com os governos estaduais e municipais, um olhar muito especial para esse território. Nós estamos agora programando, já finalizando, setembro, a segunda reunião ordinária dessa comissão. Todas as informações estão disponíveis no site do Ministério da Integração e dos parceiros, e essa segunda reunião já apontando para a sociedade o que já está sendo feito, o que está proposto para essa comissão trabalhar e o que já está sendo feito nesse momento. Muito obrigada, e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
Muito obrigada, doutora Cláudia Cibele Freire, que é coordenadora de programas macro-regionais do Ministério da Integração Nacional. Eu renovo a informação, estou presidindo esta audiência pública, porque o presidente da subcomissão de Amazônia e Fronteira, senador Mozarildo Cavalcante, está com um problema de saúde na família, e então ele não estará presidindo esta, por isso não está presidindo. Eu sou a vice-presidente, estou desempenhando a missão do nosso senador Mozarildo Cavalcante. Agradecer a presença do senador Esblairo Maggi, do Mato Grosso, senador Waldir Raup, de Rondônia, até aqui foi provocado, seu estado não está entre os primeiros a ter instalação, como disse a doutora Cláudia Cibele, mas agora passamos então às perguntas, os questionamentos. Na lista de inscrição já coloquei pela ordem de chegada o senador Esblairo Maggi e o senador Waldir Raup. Com a palavra, os senadores.
Muita gentileza aqui. Bom dia, senhora presidente. Nossos convidados também, senador Raup, que está conosco. Na realidade, eu cheguei bastante atrasado na audiência e eu não tenho a noção exata do que foi discutido, do começo, meio e fim da discussão. Mas o estado de Mato Grosso não faz parte da área da SUFRAMA, nós temos parte da Amazônia Legal, e aí temos temos atividades com BASA, né? Que é um importante parceiro econômico lá no estado de Mato Grosso. Mas eu gostaria de aproveitar, então, a oportunidade para entender um pouquinho da questão da SUFRAMA. Não diz respeito ao estado de Mato Grosso. Primeiro, a SUFRAMA tem um fundo, ela tem um recolhimento sobre percentual de faturamento ou sobre licenças das empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. Se a senhora tem como me informar o montante do recolhimento em reais por ano desse fundo e quanto tem sido aplicado, reaplicado na região em que a SUFRAMA faz parte, como no estado de Rondônia, né, o Amapá, o Acre, Roraima, Amazonas E acho que são esses os estados que fazem parte da SUFRAMA. Só gostaria de saber se os recursos que estão sendo arrecadados pela SUFRAMA, eles estão sendo aplicados na região correspondente ou ele está sendo usado para fazer superávit no
boa
caixa
pergunta,
do governo.
Boa pergunta, porque é interessante. Estava na minha agenda também, senadora. Não, mas é importante que a gente...
Vocês vão responder em bloco ou vai responder individualmente?
Eu penso que pode ser em bloco, né? Você não pode fazer pergunta também, senadora?
Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, do meu querido Estado do Rio Grande do Sul, senhora Ana Maria Oliveira de Souza, coordenadora de Estudos Econômicos e Empresariais da Superintendência da Zona Franca de Manaus, senhor Durval Lobato Neto, gerente executivo de gestão e programas governamentais do Banco da Amazônia, senhora Cláudia Cibele Freire, coordenadora de programas macro-regionais do Ministério da Integração Nacional. Eu acho que foi oportuna esta audiência pública, porque neste momento está muito latente essas questões de fronteiras, né? E a presidente Dilma já criou comissões para cuidar dessa questão, inclusive o ex-ministro da Defesa, que deixou o cargo há 2 dias, o ministro Nelson Jobim, estava empenhado nessa questão. O vice-presidente da República, Michel Temer, também, a pedido da presidente da República, também está empenhado nessa questão. Ontem eu fiz um pronunciamento no Senado Federal, o senador Eduardo Braga fez pronunciamento também falando das agências de desenvolvimento da Amazônia. Então, o momento está sendo muito questionado, né? E eu vejo que as nossas fronteiras estão, além de desguarnecidas, né, faltando segurança na questão do narcotráfico, e também desaquecida na área comercial. Os brasileiros estão atravessando a fronteira e comprando nas cidades dos outros países. Isso acontece em Rondônia, isso acontece no Acre. Tem gente de Rondônia que vão lá para as cidades fronteiriças do Acre e que dá uns 600, 700 quilômetros, comprar. Em Guajará-Mirim, que é uma cidade de fronteira também, cidade boliviana, e do nosso lado tem Guajará-Mirim, uma cidade importante, uma cidade histórica, a cidade está empobrecida. A verdade é essa, empobrecida, porque o grande fluxo de comércio, de compra, está do outro lado. Os trabalhadores recebem o salário e vão comprar do outro lado. Por quê? Porque é free shop, é livre. Lá no Rio Grande do Sul, não vou citar todos os estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, mas eu já vou pular lá para o Rio Grande do Sul, que eu estava fazendo um pronunciamento, a senadora Ana Amélia me aparteou, para falar sobre as cidades de fronteira do Rio Grande do Sul. Eu estive em Rivera, no Uruguai, recentemente, e aí estive nas duas cidades, Santana do Livramento, que é Rio Grande do Sul,
e Rivera, no Uruguai.
Rivera está, né, a cidade bonita, organizada, e o prefeito da cidade de Santana sendo criticado porque não tem recurso para cuidar da sua cidade, porque a cidade também está desaquecida. O comércio está aquecido do lado do Uruguai. Então, nós temos que resolver esse problema. As poucas áreas de livre comércio que foram criadas nas fronteiras, em alguns estados, estão quebradas, porque deram uma cota muito pequena, não compensa. Em Guajará-Mirim foi criada uma área de livre comércio, que foi criada no Acre, em Roraima, no Amapá. A única que parece que está dando certo é a de Macapá, porque é muito próxima, é colada da capital, que é, aliás, é de Santana. Santana porque é um município da grande, quer dizer, que faz parte da capital Macapá, né? Está emendada. Então, ali está dando certo, porque já está junto com a capital. Mas as outras, nenhuma deu certo, por causa da política do Ministério da Fazenda, que não contemplou de forma adequada essas áreas de livre comércio. Nós estamos agora numa outra discussão, ZPEs, Zona de Processamento de Exportação, que o Acre já está praticamente implantada, mas sem ainda indústrias, já investiu lá acho que mais de 50 milhões de reais. Rondônia, estamos trabalhando agora para implantar um em Porto Velho e futuramente estender talvez subzonas para Guajará-Mirim e outras cidades de fronteira, mas ainda está muito, muito ainda incipiente, muito no seu início. O ministro Fernando Pimentel está dizendo que o modelo, e realmente ele tem razão, o modelo não está bom, porque 80% tem que ser para exportação e apenas 20% para o mercado interno, e só tem umas duas ou três empresas brasileiras que exportam mais de 80% dos seus produtos, que é a Vale do Rio Doce, né, e outras poucas. Eu acho que aqui o grupo Maggi não chega a 80% na área da soja. Imagina se na área da soja, que é o grande volume é exportado, ainda não chega a 80%, acho que só o minério de ferro, então da Vale, porque as outras siderúrgicas, elas mesmas extraem os seus minérios, e a Vale, então, que não tem siderúrgica, ela exporta quase que 100% do seu minério de ferro. Então não adianta criar também as EPEs se não mudar esse modelo do que está aprovado. Agora eu entro nas agências, no fomento das agências. A Suframa, ontem eu fiz uma parte ao Eduardo Braga, que ele falava do pouco investimento das agências de fomento da Amazônia. A Suframa já há alguns anos, infelizmente eu vou ter que falar isso aqui agora, contrariado, porque eu sou da base do governo, do atual governo, fui do governo Lula, sou da presidente Dilma, mas a Suframa investia muito mais no governo anterior, no governo do PSDB, do que nesse governo agora. Porque eles represaram todo o dinheiro da Suframa para superávit, arrecada 450, 500 milhões por ano, e não investe nada, a não ser as poucas emendas parlamentares que ficam 2, 3 anos para ser liberada. Tem emendas que as máquinas ficam compradas para a prefeitura um ano e meio, ressecando tudo, pneus, mangueira, e a Suframa não paga, porque o Ministério da Fazenda não libera o dinheiro. Aí a Sudam, um pouco mais, mas também a burocracia, às vezes, em pé, também tem dificuldade. O Banco da Amazônia é o que tem investido mais, porque tem em torno de 600, 700, 800 milhões por ano em cada estado desse da Amazônia, para investir uns mais, outros menos, para aplicar. Então, se tiver bastante projeto, acaba sendo liberado. A Sudam, a burocracia é um pouco mais pesada, mas também tem liberado, né, alguns projetos. Mas a Suframa, sobretudo eu falo da Suframa, a bancada da Amazônia fez um acordo há uns 2, 3 anos atrás, melhorou um pouquinho, depois afrouxou e não aconteceu mais nada. A informação que eu tenho é que no ano passado, nobre presidente, só teve o custeio muito mal. Só o custeio. E muitas vezes a presidente da Suframa dizia que não tinha dinheiro nem para comprar água e cafezinho, porque não liberava aqui de Brasília. Então, essa situação não tem como... Acho que essa comissão tem que tomar uma providência em cima dessa situação. Muito obrigado.
Muito obrigada, senador Valdir Raup. E eu agora completo o ciclo de indagações. Casualmente, o mesmo ponto afinado com o que disse o senador Blairo Maggi sobre a questão do retorno dos investimentos na região pela Suframa e também ratificado pelo senador Valdir Raup. E eu, como prestei muita atenção no que disse a doutora Ana Maria, repito a questão. No caso da Suframa, até um determinado momento, e ela até mostrou todos os benefícios que a região recebeu por conta da aplicação da receita da Suframa aplicado na região. A partir de 2008, 2009, com o contingenciamento, isso foi duramente afetado, esses investimentos. E a Suframa, como também o Ministério da Integração Nacional, para os investimentos na área de fronteira, depende basicamente das emendas parlamentares. Ora, contingenciado, doutora Ana Maria e doutora Cláudia Cibele, o dinheiro não só do orçamento da União para a liberação, no caso da Suframa, como para a integração nacional, dependendo também das emendas, que também estão contingenciadas, porque estão nos restos a pagar, a situação fica extremamente complicada. Então, a doutora Ana Maria disse uma coisa no começo que me chamou a atenção. A senhora declarou que a área de livre comércio está juridicamente esgotada. Então, eu queria saber o que significa isso, tá, desse esgotamento, o que vai ser feito. E nessa questão específica, doutora Ana Maria, eu queria, ratificando o que diz o senador Valdir Raup, que na Amazônia não é diferente do sul do país, e também com a doutora Cláudia Cibele, que é do Ministério da Integração e que está afeto a este programa de fronteira, como é que vai se compatibilizar essa questão? Se o Brasil vai adotar o mesmo critério do Uruguai, por exemplo, da Argentina ou dos países limítrofes na Amazônia em relação aos free shops, que é o comércio livre na região de fronteira. Em que limite isso poderá ser feito? E como é, sabemos que aqui no Congresso tramitam matérias, propostas e tratamento igualitário nessa região. Qual é o critério, qual é o limite? A doutora Cláudia Cibele diz que a faixa de fronteira é território de miséria, e nós sabemos que é assim mesmo, porque as condições de desenvolvimento dos países limítrofes são melhores, e em todas as condições. E para concluir, a doutora Ana Maria Eu queria saber se essa crise internacional, porque a Zona Franca de Manaus, ela está fundamentada no comércio internacional. Se essa crise pode, de alguma maneira, afetar mais drasticamente a Zona Franca de Manaus em relação da sua dependência de importação e de exportação. E ao presidente, ao representante do BASA, o senhor falou da dificuldade que teve para acessar um crédito, que o banco teve que pegar um avião e ir lá nos confins da Amazônia, porque senão ia ser um tempo muito longo, e o crédito é como a saúde. Se não chega na hora o remédio, não adianta. Não existe na distribuição de agências do banco uma regionalização que permita um atendimento melhor dessas demandas? E a outra questão para o senhor, pelo que eu vi dos dados, o que é orçado para aplicar é ultrapassado em mais de 2.000 vezes o que foi orçado. Como é que vive uma instituição com esse desequilíbrio de planejamento? Se isso faz parte da cultura do banco, se esse é um critério de, digamos, mais social do que econômico, e aí na concentração das operações, que praticamente 50% do que o Banco da Amazônia aplicou no ano passado foi no setor rural.